Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Nostalgia, representante da Itália no Oscar 2023, categoria Melhor Filme Internacional, estreia hoje no Cine Teatro Ouro Verde. Nesta segunda, todos pagam meia.
Tu sei filha a me. Devi de estar atento.
Sei andato, hai conosciuto altri mondi, è quello che dico sempre io aiuto.
Che c'è?
Io lo voglio incontrare. Oreste è come me.
Trailer do longa Nostalgia, dirigido por Mario Martoni, baseado na obra de mesmo nome do escritor italiano Ermanno Rea. A trama acompanha a história de Felice Lasco, que depois de 40 anos longe de casa, dividindo o tempo entre Egito e Líbano, decide retornar ao lugar onde nasceu, o bairro de Sanità, no centro de Nápoles. Acaba redescobrindo os lugares que uma vez há muito tempo costumava andar, além de conhecer alguém que o ajudará a relembrar os antigos códigos do bairro, sendo completamente tomado por um passado que o devora. Essa é a sinopse do filme que integrou a seleção oficial do Festival de Cannes 2022 e agora é representante da Itália no Oscar 2023, categoria Melhor Filme Internacional. Nostalgia tem 2 horas de duração, classificação indicativa 14 anos. Sessões 16h, 19h. Estreia hoje no Cine Teatro Ouro Verde e segue até quarta-feira. Nesta segunda dia de estreia, todos pagam meia entrada, ou seja, R$10. Bilheteria abre 30 minutos antes de cada sessão, só aceita pagamento em dinheiro. E o longa sobre Lima Barreto, escrito e dirigido por Rodrigo Grota, será exibido amanhã na 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, com a presença de parte do elenco e equipe.
Eu sou Afonso Henriques de Lima Barreto. Tenho 22 anos. Sou filho legítimo de João Henriques de Lima Barreto. Fui aluno da Escola Politécnica. No futuro escreverei a história da escravidão negra no Brasil e sua influência em nossa nacionalidade.
Lima é quem dá carne para as personagens negras. Isso é muito importante. Carne e subjetividade. São personagens negras que pensam, que sentem, que julgam, que falam de si próprias em primeira pessoa do singular.
Agora que tinha a noção exata da sua situação na sociedade.
Clara dos Anjos é certo? Isaías Caminha é outro. Gonzaga de Céu são personagens negros e negras. Então eu diria que pra gente preta, para além de Policarpo, esses três personagens, Isaías, Gonzaga e Clara dos Anjos, é da maior importância para a literatura brasileira.
Escrever salvou o Lima Barreto.
Trailer do longa-metragem Noite e Dia, Lima Barreto, Obra e Vida, da produtora londrinense Kinopus. Produzido ao longo de 5 anos, foi filmado em Londrina, no Rio de Janeiro e em São Paulo, e apresenta entrevistas com 13 especialistas que relembram e discutem aspectos biográficos e estéticos da obra do escritor. Mescla material de arquivo, as entrevistas e cenas ficcionais criadas a partir do universo estético de Lima Barreto. O cineasta Rodrigo Grota diz que o objetivo foi produzir um filme que fosse ao mesmo tempo apreciado por conhecedores da obra de Lima, mas que também pudesse estimular novos leitores. O longa Noite e Dia, Lima Barreto, Obra e Vida, será exibido então amanhã na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, terá nova exibição na Mostra, dia 31. Aqui em Londrina, a estreia será 19 de novembro. na noite de encerramento do 25º Festival Quinoarte de Cinema no Espaço Vila Rica. Falamos de literatura no cinema. Agora o tema é a nova publicação da Grafatório Edições com o ex-mutante Arnaldo Batista. A obra está em pré-venda com desconto até 12 de novembro, Heloísa Gonçalves.
Selo londrinense O Grafatório lança Ficções Completas, livro que reúne textos do músico Arnaldo Batista, dos anos 70, após a sua saída da banda Os Mutantes. O responsável pelo design da obra é Pablo Blanco e o editor é Felipe Melhado, fundadores do Grafatório. Felipe conta que a parceria com o músico partiu do próprio Arnaldo, por meio de um amigo em comum entre eles, o jornalista JB Medeiros.
Em 2020, a gente publicou um livro do JB, que é O Último Pau de Arara, e o JB chamou o Arnaldo para fazer uma orelha para esse livro, né? Aí o Arnaldo fez, topou e tal. E aí, quando o livro saiu, a gente mandou um exemplar pro Arnaldo e ele gostou bastante, assim, da edição, né? Do projeto gráfico. E logo em seguida, assim, né? Ele já veio procurar a gente, ver se a gente tinha interesse de fazer alguma coisa juntos. E já veio mostrando algumas possibilidades de texto que ele tinha escrito e tudo mais. E a gente chegou nessa ideia de reunir esses textos de ficção científica. Assim que ele procurou a gente, né, que a equipe dele procurou a gente ficou completamente entusiasmado, assim, com a possibilidade, porque, enfim, o Arnaldo é um dos gênios, assim, da música brasileira, né? Eu e o Pablo Blanco, né, que é meu colega no Grafatório, designer do livro, a gente é muito fã dele já há bastante tempo.
Os textos de Arnaldo se encaixam no gênero ficção científica. Foram escritos em um momento de transição definitivo para o músico, quando ele saiu dos Mutantes e iniciou a carreira solo. Felipe afirma que pôde observar a influência desse período nos textos do escritor, assim como a influência das músicas de Arnaldo em seus contos.
A gente consegue ver, assim, na escrita do Arnaldo, algumas coisas que estão presentes nas criações musicais dele também, assim, alguma similaridade de temas e tudo mais, né? O Arnaldo sempre foi muito influenciado pelo universo da ficção científica e levou isso para os Mutantes, obviamente, né? O próprio nome da banda, né, Os Mutantes, é o nome de um livro de ficção científica que ele gostava muito. E você tem canções ali dos Mutantes, tipo a 2001, né, que tem essa temática da ficção científica e tudo. E em alguns momentos a gente vê até mesmo imagens, assim, que estão presentes em letras de canções dele e que se repetem, né, na escrita, né, dos contos ali. Por exemplo, agora de uma música dele, uma canção que chama Ai Garupa, que é uma música dele da década de 70, mas que saiu num disco mais recente, que é o Larry Bad, né? Por exemplo, ele usa uma imagem de uma pessoa andando de moto num corredor que tem um tapete, assim, que é um veludo vermelho e a moto vai rasgando esse tapete, assim, né? Isso aparece nessa música e aparece também em um dos textos do livro, O Rebelde entre os Rebeldes, né? A mesma imagem. Então tem esses detalhes, né, que a gente vai sacando, assim, de continuidade, né, entre a obra literária dele e a obra como músico, né? O trabalho de compositor de canções, né?
No livro Ficções Completas, de Arnaldo Batista, estão presentes dois contos e uma novela. O primeiro conto, O Abrigo, descreve a fuga de um planeta Terra que se tornou inabitável. A segunda história é The Moonshiners, que significa contrabandistas de álcool. Escrito originalmente em inglês, o conto mostra a relação entre dois humanos e duas alienígenas. A novela que compõe a obra tem como título Rebelde entre Rebeldes e contempla batalhas e colônias espaciais, retratando as preocupações filosóficas, místicas e éticas de Arnaldo na década de 70. Felipe, editor do livro, escolheu o conto O Abrigo para resumir a história. Ele relaciona o texto de Arnaldo, escrito nos anos 70, com a corrida espacial que bilionários realizam nos dias de hoje.
O Abrigo, ele conta a história de um cara, assim, que tá se preparando para a chegada de um inverno nuclear, né? Tá rolando uma guerra e tá na iminência de uma explosão atômica que vai dizimar a possibilidade de vida no planeta. Então ele começa a construir um bunker, assim, no subterrâneo da casa dele. E para a construção desse bunker, ele acaba cometendo diversas atrocidades, assim, né? Ele escraviza trabalhadores para a construção do bunker, depois assassina esses trabalhadores, ele sequestra mulheres para viverem com ele, né, forçadamente no bunker. Em determinado momento, essa explosão nuclear realmente acontece e ele fica lá nesse bunker. E aí ele começa a construir uma nave para escapar do planeta Terra, né, que se tornou inabitável, né? O resto do conto se desenrola a partir daí e você vê que tem uma temática, assim, de um sujeito, né, ocidental, que se acha acima da natureza, que se acha acima do planeta Terra, né? E que, de certa forma, consegue uma salvação individual, né? Através da grana, né? Então, é um cara que escapa desse jeito e que diz muito hoje sobre as viagens, sobre o que tem se passado na cabeça desses milionários que investem em tecnologia espacial nos dias de hoje, né? A gente vê que tem essas pessoas com muita grana que simplesmente estão cogitando isso seriamente, né? De ir embora do planeta Terra, ao invés de pensar em maneiras alternativas de se habitar nesse planeta, né? Então, é uma coisa que o Arnaldo ali, de certa forma, anteviu nos anos 70, né?
O livro Ficções Completas, escrito por Arnaldo Batista e publicado pelo selo londrinense O Grafatório, será lançado em São Paulo no dia 6 de dezembro. A data de lançamento em Londrina ainda será definida. A obra está no período de pré-venda no site da Grafatório Edições até 12 de novembro. O valor é R$ 79,00. Com o desconto de 20% da pré-venda, o total fica R$ 63,00. O livro pode ser enviado por uma taxa de entrega ou retirado gratuitamente a partir de 13 de novembro no Coletivo Grafatório, que fica na Rua Mossoró, 483, no centro de Londrina. Heloísa Gonçalves, para a Revista do Meio Dia.
Daqui a pouco tem mais informações sobre livros e uma iniciativa do projeto Um Dedo de Prosa hoje na Biblioteca Pública. Antes, vamos falar sobre cartões postais. Sim, o projeto Poéticas Visuais tem cartões postais inspirados em Londrina que começam a ser distribuídos amanhã gratuitamente em 7 pontos da cidade. Iniciativa das designers e artistas visuais Júlia Bals e Thaís Beckert. Durante 6 meses, elas observaram a paisagem londrinense como parte da pesquisa de experimento gráfico sobre Londrina. O projeto contou com o patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. As artistas transformaram 10 lugares que consideram pontos tradicionais culturais em cartão postal. Calçadão, Anfiteatro do Zerão, Moringão, Rua Paranaguá, Avenida Arthur Thomas, Vila Brasil, Shopping Contour, Avenida Higienópolis, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UEL e Laboratório de Fotografia também na Universidade. Foram impressos 1.000 cartões postais que começam a ser distribuídos amanhã, limite 2 unidades por pessoa. Confira os locais de distribuição: Biblioteca Pública, Livraria Olga, Loja Ciranda, Clube das Mães Unidas, Sesc Cadeião e Centro Cultural Lupércio Lupi. Na UEL, a distribuição será exclusiva para estudantes de design e artes visuais nas secretarias dos cursos. E na Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, o projeto Um Dedo de Prosa promove um encontro com 4 convidados na Biblioteca Pública.
Meu nome é Marco Fabiani, eu sou médico e escritor de Londrina e estou aqui para fazer um convite para todo mundo. Hoje, na Biblioteca Pública de Londrina, ali na Avenida Rio de Janeiro, no número 413, às 19h30, nós vamos estar reunidos num projeto chamado Dedo de Prosa, que é um projeto antigo da cidade, idealizado pela Cris Viana, em que há um encontro entre os escritores da cidade e o público interessado em literatura, os leitores de um modo geral. Vamos estar lá o Mário Fragoso, que é um ator, jornalista, o Moacir Medre, um grande escritor londrinense, e a Cris Viana, que é uma poetisa e uma produtora cultural. Nós vamos estar lá para conversar, para bater um papo, nessa que é a Semana Nacional da Biblioteca e do Livro. Por isso que nós estamos fazendo esse convite e que vai ser bem bacana. Vamos para lá.
Está aí o convite do Marco Fabiani, médico e escritor. O projeto Um Dedo de Prosa na Biblioteca Pública começa logo mais 7h30 da noite, pela programação da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. O projeto Um Dedo de Prosa integra o Londrix, Festival Literário de Londrina, 18ª edição, que também promove de hoje até sexta, dia 27, um escambo de livros no balcão da Biblioteca Pública. Títulos de crônicas, poesias, romances e contos poderão ser trocados. Você leva um livro e pega um novo lá no balcão da biblioteca. Só não vale livro didático. E Marco Fabiani, que ouvimos agora, também escreveu uma peça de teatro sobre o médico Gabriel Martins, que estreia nesta quinta no Teatro AML. O espetáculo tem apoio da UEL FM.
Uma história de amor, pé vermelho, ganha o palco. Doutor Gabriel Martins, Uma Alma Partida. Em cartaz nos dias 26, 27 e 28 de outubro, na Associação Médica de Londrina, no centro da cidade. Baseado em fatos reais. Na década de 1940, o médico pioneiro de Londrina, Gabriel Martins, vive um dilema amoroso pouco comum. Doutor Gabriel Martins, Uma Alma Partida. Peça escrita por Marco Antônio Fabiani e dirigida por Silvio Ribeiro. No elenco, Amanda Branches, Apolo Teodoro, Carlos Costa, Donizete Buganza, Herbert Blas, Júnior Voltraimer e Sofia Contu. Música de José Alberto Silva e Gustavo Gorla. Técnica, Marcos Martins. Arte gráfica, Carlos Costa. Doutor Gabriel Martins, Uma Alma Partida. Dias 26, 27 e 28 de outubro, na Associação Médica de Londrina, no centro da cidade. Mais informações e ingressos pelo WhatsApp 996191576. Repetindo, 996191576. Patrocínio, Cisprime Cooperativa de Crédito. Apoio, UEL FM.
Com essa informação, a gente se despede de você. Revista do Meio Dia tem produção de Valéria Giane, Eliette Vanz e Patrícia Zanin, colaboração das estagiárias Heloísa Gonçalves, Karine Silva e Raquel Cacitas. Direção de estúdio, Ricardo Lima. Voltamos amanhã. Uma ótima semana para todos nós e até lá. Tchau!